voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Em 1974 começou com Tom Jobim. O disco era Matita Perê, uma guinada de Tom a temas bem brasileiros.
No jardim das rosas de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores lá, quero ver você, olerê, olará, você me pegar. Cruzou fronteira da servidão. Olerê, quero ver. Olerê. Recebendo aviso, entortou caminho de norte-nordeste pra norte-norte, na meia-vida de adiadas mortes, um estranho chamado João. clarão das águas no deserto negro, a perder mais nada, corajoso medo lá. Quero ver você. Os sete caminhos, 70 sortes, 700 vidas e 7000 mortes. Esse João, João. E deu dia claro, e deu noite escura, e deu meia-noite. Serras, passa a cana brava no brejo das almas, tudo terminava no caminho velho, onde a lama trava lá. No todo fim é bom, já acabou João. Das roças de sonho e medo, no clarão das águas, no deserto negro lá, quero ver você, Lerê, Lara, você me pegar.
Geisel era escolhido pelos militares, a oposição fez um movimento que mudou todo o quadro político e transformou o MDB em um partido realmente de oposição ao regime. O partido finalmente passava a ser respeitado, a ser um canal de expressão política.
O presidente do MDB, o deputado Ulisses Guimarães, foi lançado como anticandidato à presidência da República, com o jornalista Barbosa Lima Sobrinho como vice. Era uma ideia genial e corajosa, uma forma de denunciar que a eleição do presidente pelo colégio eleitoral era uma farsa.
A anticandidatura percorreu o país em uma campanha cívica pela volta do Estado de Direito durante boa parte do segundo semestre de 73. Como conta o senador Jader Barbalho, à época deputado federal.
Olha, eu não sei precisamente de quem teve a originalidade. Evidentemente que foi a direção do PMDB, liderada pelo Ulisses, que imaginou que esta anticandidatura serviria, em primeiro lugar, para mobilizar o país. Por outro lado, denunciar a farsa da escolha de mais um general no regime militar. Porque, desta forma, o Ulisses percorria com Barbosa Lima Sobrinho, candidato a vice, por todo o Brasil, e causava um espanto à população. Que história é essa? Vamos ter eleição para a presidência da República? Quem é esse candidato do PMDB, esse Ulisses Guimarães? Quer dizer, era uma forma, certo? Muito bem concebida, e sensibilizar a opinião pública, certo? Para as eleições, para a farsa que era a tal eleição indireta, enquanto o outro era simplesmente ungido pelo grupo que estava no poder, o Ulisses saía com a sua anticandidatura, percorrendo o Brasil todo, e a sua candidatura, na verdade, era uma grande denúncia de que nós continuávamos a ter uma farsa com a escolha dos presidentes pela via indireta.
Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor.
A peça Calabar, o Elogio da Traição, de Chico Buarque e Rui Guerra, foi censurada. As músicas também. As mais bonitas eram Bárbara e Ana de Amsterdã. Vamos ouvir Bárbara, que no roteiro da peça é uma relação amorosa entre duas mulheres.
Bárbara, Bárbara, que é tarde, é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. O meu destino é caminhar assim, desesperada e nua, sabendo que no fim da noite serei tua. Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu leito de viúva. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Vamos ceder enfim à tentação das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós. Vamos viver agonizando uma paixão vadia, maravilhosa e transbordante como uma hemorragia. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Bárbara, 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 nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. O meu destino é caminhar assim, desesperada e nua, sabendo que no fim da noite serei tua. Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu leito de viúva. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Vamos ceder enfim à tentação das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós. Vamos viver agorizando uma paixão vadia, maravilhosa e transbordante, feito uma hemorragia. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Bárbara.
O Congresso confirmou o general Ernesto Geisel no dia 15 de janeiro de 74. Geisel teve 400 votos da Arena, o total de votos do partido. Ulisses Guimarães teve 67 votos. E a ala esquerda do MDB, chamada de Os Autênticos, absteve-se de votar. Foram 27 abstenções, como conta o senador Pedro Simon.
Lamentavelmente são essas coisas do PMDB. O MDB fez o lançamento do Doutor Ulisses. Foi um lançamento a nível nacional, um grande debate. A ideia foi dos autênticos, só que chegou na hora da votação, estava derrotado, nós já estávamos perdidos, e os autênticos decidiram que nós não vimos, que o Doutor Ulisses não devia ir ao Colégio Eleitoral, tinha que retirar a candidatura dele. E eu fui daqueles que achei que devíamos ir, que se nós tínhamos sustentado, íamos lá defender e fazer a votação. Aí os autênticos tomaram essa decisão lamentável de não comparecer, e não comparecer.
O encontro Tom Jobim e Elis Regina em disco só aconteceu 10 anos depois deles se conhecerem. Em 64, Tom não aceitou a participação de Elis no disco Pobre Menina Rica. Achava Elis chata, novata e caipira demais. Chegou até a dizer, essa gaúchinha tá cheirando a churrasco ainda. E preferiu outra baixinha, Claudete Soares.
Mas em 74, o talento de Elis era uma unanimidade nacional. E Tom Jobim se rendeu a ela, e juntos fizeram o disco Tom e Elis.
É José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão.
É a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de no teu coração.
Pau, pedra, vinho,
peixe,
fogo,
fogo,
vinho,
água,
hidro,
vida,
ol,
oite,
morte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
posse de Geisel foi no dia 15 de março.
Presidente Emílio Garrafa Azul Médici, ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado, não só pela insigne distinção que me é conferida de exercer a suprema magistratura da nação, mas ainda por me caber prosseguir a notável obra de governo que Vossa Excelência, com aplauso geral dos brasileiros, vem de realizar nesses últimos 4 anos portentosos.
Nos 2 meses transcorridos entre a eleição indireta no Congresso e a posse, Geisel e sua equipe instalaram-se no antigo e belo prédio do Ministério da Agricultura, chamado Bolo de Noiva, perto da Praça 15, no centro do Rio. O prédio seria demolido ainda no governo Geisel.
Aquele prédio passou assim 2 meses, os primeiros 2 meses de 74, como centro da curiosidade e da expectativa nacional. Além de Geisel, o país estava de olho no general Golberido Couto e Silva, criador do Serviço Nacional de Informações, o SNI, e considerado um intelectual entre os militares.
Que o Golberi era um sujeito muito intelectualizado, muito inteligente. Ele estava 1000 anos-luz à frente da média dos generais, em termos de inteligência, de cabeça, de formulação, de tudo, né? E ele, o Golberi, apesar de ser chamado general Golberi, ele nunca foi general. Ele era tenente-coronel quando pede passagem para a reserva depois da renúncia do Jânio Quadros e da posse do João Goulart. Ele era conspirador nato, ele não queria a posse do João Goulart. Então ele viu que ia ser perseguido, ia ser mandado para o Acre, não sei para onde. Então o tenente-coronel, ele pede passagem para a reserva. Naquele tempo, a lei militar dizia que o militar, o oficial que passasse para a reserva, subia 2 patamares e ia para a reserva com 2 postos acima. Ora, tenente-coronel, 2 postos acima, 1 posto acima é coronel, o outro é general. Então ele virou general de pijama em casa, né? Mantendo aquela idiosincrasia danada dos outros contra ele, né? Da maioria dos outros. Então é por causa disso, era mais esperto que os outros e despertava por causa disso uma inveja danada, né?
General Ernesto Geisel tomou posse com uma proposta. Na linguagem cifrada daqueles tempos sombrios, disse que ia promover uma distensão lenta, gradual e segura no regime militar. Ele tinha se preparado para ser presidente e Golbery era um dos cérebros da distensão.
Golbery e Geisel achavam que o ciclo militar se completaria com o próximo presidente depois de Geisel e se aconselhavam com o cientista político norte-americano Samuel Huntington para fazer a lenta e planejada transição.
Vamos ouvir agora o general Médici passando o cargo a Geisel.
Senhor presidente Ernesto Geisel, que Deus proteja a Vossa Excelência e o seu governo.
Para Geisel, quem se opunha a seu governo era ou apático, ou subversivo, ou corrupto.
Não temo que a desejada eficiência alcançar pelo meu governo, contando com a participação vigilante da grande maioria dos brasileiros, posso na prejudicar reduzidas minorias de descrentes ou apáticos, derrotistas, subversivos ou corruptos.
Secos e Molhados surpreendeu o país. O grande talento era Ney Matogrosso, como logo se percebeu.
Gato preto cruzou a estrada, passou embaixo da escada.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. Roda essa roda, festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Bailam bruxas e pirilampus entre os sacis e as fadas.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Geisel e Golbery achavam que o regime militar já estava a caminho de se esgotar. Por isso, um dos pontos do governo seria a descompressão, a tal da distensão de que falamos antes.
Golbery, que tinha conspirado contra todos os presidentes desde Getúlio Vargas, achava a ditadura militar uma coisa perfeitamente natural. Ele tinha até a tese das sístoles e diástoles. O Brasil, ao longo de sua história, tinha passado e ainda iria passar por períodos de abertura e fechamento.
E o general Ernesto Geisel foi realmente o presidente que exerceu o poder de forma mais absoluta e intensa da história do Brasil, como conta Carlos Chagas.
Ele era tudo, né? Na cabeça dele, é claro. Ele era não só presidente, mas era ministro de todos os ministérios, diretor de todos os departamentos, chefe de todas as seções do serviço público. Só ele sabia das coisas. Ele falava que lia jornal, não para se informar, mas só para saber como é que o povo estava sendo informado. Informação ele tinha mais do que todos, né?
Em meio a uma grave epidemia de meningite no país e a escassez de vacinas, Geisel tomou posse com uma ideia na cabeça: a abertura política. Mas não uma abertura completa. Ele mencionou uma democracia relativa e uma abertura gradual e restrita. Conceitos muito especiais de democracia.
O general Geisel interferia, legislava e atuava diretamente em todos os setores do governo, da economia à política. Era o contrário do antecessor, Médici. O general Médici deixou a economia inteiramente por conta do ministro da Fazenda, Delfim Neto, e a parte administrativa e legal por conta do chefe da Casa Civil, João Leitão de Abreu. Do resto, cuidavam os militares.
Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar o Século XX no Brasil, 500 anos.